Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Olá, boa noite. Começa agora o Mesa Redonda. Eu sou o Lucas Amadeu e na edição de hoje vamos discutir o quanto Santos é acessível para os portadores de deficiência física e visual. Entre outros assuntos, vamos conversar sobre os investimentos que têm sido feitos na cidade para facilitar o ir e vir dos portadores de necessidades especiais. O repórter André Aloy conversou com o secretário de Obras de Santos, Antônio Carlos Silva Gonçalves, que falou sobre o desafio de tornar o município acessível a todos. Confira a reportagem.
Promover a integração dos deficientes na sociedade não é tarefa fácil. Adaptar equipamentos turísticos, ruas e calçadas demanda tempo e investimento. Sobre essas dificuldades e adaptações, converso agora com o secretário de Obras e Serviços Públicos de Santos, Antônio Carlos Gonçalves. Secretário, o que a prefeitura vem fazendo para promover a integração e a inserção desses deficientes por meio dos equipamentos, obras?
A prefeitura vem cumprindo todas as normas técnicas, né, que a BNT rege através de uma legislação federal. E através dessas intervenções, quando a gente fala em acessibilidade, às vezes a gente pensa nas pessoas que não conseguem se locomover, mas também tem as pessoas portadoras de deficiência visual, que você tem que estar adaptando legislações, por exemplo, em elevadores, para que você possa tatear na hora de apertar o andar, locais que você passa a obra do aquário na Ponta da Praia, as calçadas todas com linha guia e linha direcional, linha guia mostra para onde que o cidadão vai andar. É direcional quando ele for mudar de direção, uma rampa, alguma coisa nesse sentido. Na questão da acessibilidade do deficiente físico, você tem as rampas executadas conforme a legislação federal também, com declividade adequada, porque às vezes você vê algumas rampas que têm a declividade muito grande e ela não serve para o deficiente físico. Ela existe, mas não serve para utilizar, porque ele não tem força no braço para poder acessar aquela rampa.
E qual a avaliação que você faz do governo?
O governo vem investindo muito no transporte coletivo, os ônibus que possibilitam o cadeirante acessar o transporte coletivo. Tem muita coisa pela frente, a cultura brasileira em termos de acessibilidade ainda é muito embrionária, ainda está muito no início, mas a cidade de Santos é uma cidade preparada para estar atendendo a legislação. A partir do momento que o governo federal colocou uma legislação vigente, todas as cidades têm que se adequar, né? Então não tem como você não fazer essas adequações, só que Santos já estava um passo à frente. Os ônibus aqui em Santos já tinham essa característica favorecendo o deficiente físico, os prédios públicos já começavam a ter esse tipo de equipamento também. É uma luta que vai durar ainda alguns anos, mas a gente com certeza ao longo desses anos a gente vai ter uma cidade mais favorável e mais humanizada para as pessoas que têm algum tipo de deficiência.
Obrigado pelas informações. Hoje, Santos conta com 50% da frota de ônibus adaptada para atender aos deficientes que transitam com cadeira de rodas pela cidade. André Aloy de Santos para o Mesa Redonda.
E para falar mais sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio Luciano Marques de Souza, que é presidente do COD, a Coordenadoria de Defesa de Políticas para Pessoas Portadoras de Deficiência. Boa noite, Luciano.
Boa noite, Lucas. Boa noite, ouvintes da Mesa Redonda.
Estamos recebendo também Célia Regina Saldanha Diniz, presidente do CONDEF, o Conselho Municipal para a Integração das Pessoas com Deficiência, ambos cadeirantes.
Boa noite, Lucas. Boa noite a todos os ouvintes. É um imenso prazer a gente estar aqui conversando com vocês.
Obrigado. E nosso terceiro convidado é Luiz Carlos de Almeida, portador de deficiência visual. Boa noite, Luiz.
Boa noite aos ouvintes e ao pessoal da mesa.
Vamos começar então conversando com o Luciano, que transita pela cidade com a cadeira de rodas. Luciano, a cidade está de fato mais acessível? Quais são as dificuldades que vocês encontram? O que falta para a cidade ser realmente acessível a todos?
Lucas, na realidade, assim, a grande barreira que a gente entende aí que deve ser derrubada é a barreira cultural, né? À medida que a sociedade comece a entender que os cidadãos portadores de deficiência, em especial os físicos e os visuais, são cidadãos participantes desse conjunto da sociedade, com certeza isso vai mudar, né? A começar nas universidades, arquitetura, de engenharia, a chegar até o poder executivo, legislativo e judiciário. Então eu acredito que o problema maior é cultural, a transformação comportamental de toda uma sociedade. É claro que Santos, como faz parte do Brasil, né? Tem muito o que avançar. Não podemos negar, segundo as palavras do próprio secretário de obras, o Antônio Carlos, que realmente muito já foi feito, mas ainda muito aquém daquilo que precisa ser feito, né? E a gente tem essa consciência enquanto coordenador, ele enquanto secretário deixou claro isso também na sua entrevista, que realmente muito há que se fazer. No entanto, nós, eu particularmente, enquanto ocupando este cargo hoje de coordenador, me sinto satisfeito ao perceber, quando saio da minha cidade para fazer turismo ou, enfim, fazer palestra em outros municípios da região e até mesmo do Brasil, percebo quão longe estão os outros municípios, né? O que é pior, não é que não tem nada, é que não se discute nada sobre as pessoas com deficiência. Aí é muito pior. Santos na frente está por conta disso. Por quê? Porque hoje, pelo menos, você tem você senta na mesa com o executivo, senta na mesa com o legislativo, tem acesso ao judiciário, e aí a gente consegue, a partir daí, começar a implantar uma política pública de acessibilidade.
Tá certo, Luciano. E a Célia, concorda com isso? Andando pela cidade, comparando com outras cidades, como é que está a situação de Santos?
Bom, eu concordo sim. A gente costuma dizer que a nossa cidade é bastante privilegiada por ser uma cidade plana, turística. Então não é tão difícil fazer acessibilidade no nosso município. Então a gente vem batalhando há 16 anos no Condef. Eu faço parte, trabalho no Condef há 16 anos. Então há 16 anos a gente vem batalhando, trabalhando junto ao poder público para que as leis sejam cumpridas, para que as coisas aconteçam em nosso município. E aos poucos, lógico, não vai, a gente não acredita em Papai Noel e nem em milagre, que as coisas vão acontecer da noite para o dia. Mas que Santos avançou em muita coisa na questão da acessibilidade para pessoa com deficiência, avançou sim.
Eu quero saber a opinião do Luiz agora, porque a gente andando pela cidade vê muitas obras, parece que voltadas mais aos cadeirantes, com relação aos deficientes visuais. Luiz, como é que está a situação?
Olha, está sendo feito rampas e outras coisas mais. Mas o que tem, que a gente vem lutando há tempo, é cadeiras, é mesas nas calçadas, na frente de restaurantes, entende? Agora, o que tem que fazer é, por exemplo, é terminar também os buracos que tem nas calçadas e essas árvores que deixa toda arrebentada a calçada, as árvores, né? Quer dizer que está acontecendo muito isso. Além de fazer as rampas para cadeirantes, eles têm que consertar as calçadas. A Sabesp passa para a prefeitura, culpa a prefeitura culpa a Sabesp, e assim vão levando. E nós, deficientes, cadeirantes e todo o pessoal, fica numa pior.
Então eu acho que não é só uma opinião do Luiz, eu acho que é meio que geral, né? Não basta a prefeitura fazer as obras, adaptar tudo, se os moradores, por exemplo, que são proprietários das calçadas, não tomarem uma providência, é isso mesmo?
É isso mesmo, a gente entende que a prefeitura precisa de maior fiscalização, no sentido de que ele falou, as árvores vão crescendo, as raízes vão crescendo, e para o deficiente visual é muito complicado, porque ele vai com a bengala, tropeça, não é só para o deficiente visual, acho que é para todos, o idoso, o cadeirante, o deficiente visual, então a gente bate em cima e pede para que o poder público tenha maior fiscalização na conservação das nossas calçadas do município, porque realmente as nossas calçadas estão muito ruins.
Hoje, caminhando pela cidade, vocês com as cadeiras de rodas e até o Luiz caminhando mesmo com a bengala, tudo, qual é a principal dificuldade? Qual a principal barreira na cidade de Santos hoje?
Eu acho assim, nós temos um projeto que está sendo feito, cada vez que é reformado um bairro, a parte de pavimentação, já estamos implantando as rampas, como também já falou o secretário de obras na entrevista concedida a vocês. Então, assim, é um trabalho difícil, né? E de longo a longo prazo, porque você não consegue, de uma hora para outra, ou até mesmo num governo, reformar todas as ruas e todos os bairros da cidade. Então, ainda é muito comum, principalmente em ruas mais, como é que eu posso dizer, aquelas ruas menores, de fluxo menor de carro, que algumas, inclusive, ainda são pavimentadas com paralelepípedos, né? A facilidade de encontrar uma rampa realmente é complicada. Você encontra no mínimo, no máximo, uma rampa que dá acesso à garagem, que é uma rampa para carro, que com certeza a inclinação não é adequada para o impulso humano, né? Para a força humana, força muscular, e sim para a força veicular. Então, na realidade, ainda são muitos bairros a serem atendidos nessa questão.
Tá certo. E vamos falar agora de um outro tópico que é importante também, o emprego. talvez pela falta de conscientização de alguns empresários, foi o governo teve de criar uma lei que obriga as empresas que têm mais de 100 funcionários a destinar de 2 a 5% das suas vagas aos deficientes. Na visão de vocês, Célia, é respeitada essa lei?
Graças a Deus tem sido respeitada, sim. Inclusive, o Ministério Público entrou em contato com a gente recentemente e ficou de responsabilidade do CONDEF, junto com a coordenadoria, ter um cadastro único, porque o Ministério Público realmente está fazendo o seu papel, indo fiscalizar as empresas e realmente multar aquela empresa que não tem as pessoas com deficiência, o número X, a porcentagem específica para cumprir as cotas dentro das empresas. As empresas diziam que não encontravam pessoas com deficiência para poder colocar no mercado de trabalho ou nas suas empresas. Então, nós do Conselho, inclusive, quero fazer um pedido aqui, você que é portador de deficiência, que tem vontade de estar no mercado de trabalho, procure a gente lá no CONDEF. Nós estamos recebendo muitos currículos e os currículos são encaminhados para essas empresas que nos procuram, ou o Ministério Público diz para aquela empresa que ele vai multar ou vai apreender, fala, eu não encontrei pessoa com deficiência para por aqui na minha empresa. Então, ele sabe agora que existe no CONDEF um cadastro único de pessoas com deficiências, sendo ela auditiva, mental, visual, qualquer deficiência, para ser ingressado no mercado de trabalho.
Quer dizer que não existe mais desculpa. Eu quero saber, então, qual endereço as pessoas que têm a deficiência, que querem procurar, que querem trabalhar, quem elas devem procurar, em que endereço?
Nós funcionamos lá na Avenida Conselheiro Nebias, 267, das 8h30 da manhã até as 17h30, direto, não fecha para almoço. Nós estamos lá o dia inteiro e os nossos telefones são 3223-1667 ou 3223-5281.
Beleza, Célia, obrigado. E um outro assunto que a gente não pode deixar de falar aqui é o transporte, a questão de acessibilidade do transporte. Santos, como a gente viu na reportagem, tem 50% dos ônibus adaptados, com elevadores, para facilitar a vida dos deficientes. Funciona isso na prática? Porque a gente vê os motoristas tão preparados, funciona o equipamento, como é que tá?
São duas coisas, Lucas. São 52% da frota adaptada. Inclusive, recentemente chegaram 5 micro-ônibus, os primeiros 5 micro-ônibus que atendem o morro. Porque os ônibus grandes que são adaptados não subiam os morros, e agora com esses 5 já estamos atendendo também os moradores com deficiência física, em especial lá nos morros. É claro que é importante, né, dizer que essa frota é a maior frota do país em percentual de frota adaptada. Curitiba, a segunda colocada, tem 33% da frota adaptada. Isso é muito importante, é um ganho. É o ideal? Não. O ideal é 100%, sempre. 100%. Mas, em termos de Brasil, é um grande avanço. Outra coisa é a preparação dos motoristas. Existe uma parceria entre CONDEF CET e a própria empresa que faz o transporte em Santos, de estar todo mês fazendo palestras com os motoristas, inclusive não só palestra, mas as vivências, né? Então a gente coloca vendas neles, põe eles nas cadeiras de rodas e eles vão estar sentando na cadeira de roda e sentindo também a dificuldade que o visual tem para poder entrar e sair do ônibus. Isso tem melhorado bastante a sensibilização desses profissionais do trânsito no sentido de assessorar o deficiente no embarque e desembarque do transporte coletivo em Santos.
Legal. E para vocês, Luiz, que tem a deficiência visual, como é que está a situação dos ônibus, do transporte? É fácil? Vocês encontram suporte? Como é que está essa situação?
Na minha opinião, eu vejo assim, está com menos ônibus na cidade, por exemplo, principalmente sábado, domingo e feriado. Eu acho que tem que ter mais ônibus. Agora, os motoristas estão preparados. É um ou outro, mas é como o Luciano falou, que está sendo orientado.
Educação,
né? E eu também tive com o Luciano, com o Lar das Moças Cegas, há um tempo atrás, orientando os motoristas, e quando também tinham os cobradores.
Legal, o Luiz falou dessa questão importante, que é do lazer, do fim de semana, dos ônibus. E a gente vai pegar carona nisso para conversar no próximo bloco sobre os empreendimentos, os equipamentos de lazer, se eles estão adaptados. O Mesa Redonda volta em instantes. Até já.
Espaço Senac. Dicas e informações. Beber e dirigir nunca deu certo. Além de muitas vezes resultar em acidentes, acaba em punição.
O motorista que dirigir após beber o equivalente a 2 chopes pode ficar sem a carteira de habilitação. A multa é de cerca de R$ 870,00 e o infrator poderá pegar de 6 meses a 3 anos de prisão.
Quando beber, não dirija. Quando dirigir, não beba.
Estamos voltando aqui com Mesa Redonda, edição conversando sobre exportadoras de necessidades especiais, a adaptação dos municípios a essa realidade. Vamos falar agora do lazer. Os municípios, eles têm equipamentos que as pessoas frequentam no fim de semana, tem shoppings, tem, enfim, cinemas, uma série de equipamentos que tem que ter também uma adaptação. Célia, como é que está essa situação? Vocês frequentam, vocês conseguem, vocês têm o suporte, tem as rampas, como é que está isso aí?
Não, existem lugares que está bem legal, sim. Tá... E o mais importante de tudo isso, Lucas, que a gente tem sentido, é que os empresários têm nos procurado lá no Condef, liga para a gente, olha, eu tenho aqui um restaurante e eu quero fazer esse restaurante acessível. Como é que faz um banheiro adaptado? Como é que faz uma rampa? Quanto de inclinação tem que ter? Então, a gente tem sentido, sim, que, de modo geral, as pessoas têm se preocupado em tentar fazer acessibilidade nos seus estabelecimentos. E assim, graças a Deus, a gente está tendo assim, acesso a mais cinemas, a shops, a barzinho, discoteca, danceteria, porque a gente gosta de curtir também, né? Não é porque a gente está na cadeira de roda que a gente não samba, não dança, e não curte e não bebe um chopinho, né? Os banheiros estão sendo adaptados em alguns restaurantes. Então, isso que é o mais legal, entendeu? A comunidade santista está, assim, eu sinto que, de uma certa forma, eles estão preocupados em acessibilizar o seu estabelecimento, procurando fazer os seus cardápios em braille. É um número bem legal de pessoas cadastradas lá no Condef, de restaurantes e estabelecimentos que estão já preparando e fazendo os seus cardápios em braille. Então, isso tem acontecido de uma maneira, assim, não muito, mas bem bastante frequente.
Legal. E Luiz, para as pessoas que têm a deficiência visual, o que, que tem de legal para fazer na Baixada Santista? O que, que tem de suporte aqui para vocês? Quais são os equipamentos que dá para conferir, que dá para acompanhar, que dá para frequentar?
Bom, principalmente a praia, né? Dá para curtir, dá para... Entende? Tem bastante bailes, geralmente, e...
Ah, baile é ótimo.
Não, ao menos eu danço, né?
Com certeza, lógico. Eu também danço.
Claro, é minha esposa, entende? Agora, eu acho que devia ter mais coisas, entende? Porque nós também somos filhos de Deus e eu acho que deveria ter mais coisas.
Tá certo, Luiz. E vamos falar agora sobre a qualidade de vida das pessoas que tem a necessidade especial, que elas têm algum tipo de deficiência. Como é que vocês fazem para... Como é que as pessoas que estão na rua, que estão no ônibus, elas podem ajudar vocês? Às vezes elas não sabem como abordar, não sabem como chegar. Deve ajudar, deve se oferecer. Como é que funciona? Para facilitar a qualidade de vida de vocês. Por exemplo, Luciano.
Ah, tá. É importante, né? As pessoas... Santos tem uma cidade bastante especial do ponto de vista da solidariedade, né? E as pessoas são solidárias e querem sempre ajudar. O importante, as pessoas que se depararem com algum tipo de pessoa com deficiência, é perceber o seguinte: antes de você ajudar propriamente dito, é importante que você faça uma abordagem, né? No caso do visual, não dá para você falar com ele sem tocá-lo, para que ele saiba que você está falando com ele. No caso do deficiente, principalmente no meu caso, cadeirante, é importante que as pessoas nunca cheguem por trás empurrando você no seu próprio corpo, né? Porque já aconteceu de me derrubarem querendo me ajudar. Então é importante assim, você precisa de ajuda? Se a resposta tem duas respostas, só pode ser duas respostas. Sim ou não. Se a resposta for sim, a segunda resposta é imediata. Como posso ajudá-lo? E aí cada um tem o seu jeito, né? E vai falar para você, ó, você me ajuda assim, me faz aqui, me pega a mão aqui, ou segura na cadeira aqui, enfim. O deficiente visual, tem uns que gostam de pegar no cotovelo, tem outros que gostam de apoiar a mão no ombro, quer dizer. Então, cada um tem a sua especificidade. Então, não adianta você padronizar esse tipo de auxílio. Mas é mais importante, quando a resposta for não, é legal que as pessoas entendam o seguinte, não fiquem chateadas, né? Porque o deficiente não precisou da sua ajuda. Porque as pessoas acham que o deficiente sempre necessita de alguém para ajudá-lo, e às vezes não é verdade. À medida que a cidade se transforma acessível, essa autonomia com segurança, ela acaba acontecendo. Então, é muito comum hoje os deficientes estarem na rua, pegarem ônibus, atravessar a rua, ir trabalhar, ir no cinema, entrar sozinho, sair sozinho. Quer dizer, isso é muito comum. Isso é autonomia, isso é acessibilidade. Então, que as pessoas não fiquem magoadas, né? Mas é fundamental, muito importante, que haja essa abordagem. Se eu preciso da sua ajuda, em seguida, como eu posso te ajudar? senão realmente complica. Se não houver comunicação, vai acontecer, vai acabar atropelando um deficiente visual, vai acabar derrubando ele ou um cadeirante, e a coisa pode, o que era uma ajuda, acaba sendo uma desajuda, né?
E Luiz, as pessoas hoje que têm a deficiência, elas têm o apoio do governo? Elas conseguem levar uma vida normal recebendo benefícios do governo? O que, que é oferecido para vocês?
Olha, eu como eu fui um portuário, eu tenho meu salário, graças a Deus, mas tem muita gente que não tem nada disso. O governo poderia ser melhor, entende? Ajudando mais. As entidades, é uma briga. Muita gente nos ônibus, eles abrem, quando alguém sobe para pedir esmola, eles abrem logo a bolsa, enquanto não sabe para quem está dando dinheiro. Enquanto isso, as entidades estão no vermelho.
É verdade.
Tá certo, Célia. E você vê, por exemplo, você sente interesse das pessoas, elas procuram os órgãos para as pessoas que não têm a deficiência para se orientar, para ter um conhecimento dessa realidade de vocês, para tentar ajudar, ou não existe ainda essa preocupação?
Não, existe sim. Inclusive, a gente recebe um grande número de estudantes de jornalismo, educação física, serviço social, até de um dentista, teve lá, Bárbara, achei, nossa, sério, eu estou montando um consultório e preciso fazer acessibilidade porque eu quero vocês lá. Eu tive um problema num dente, foi um sacrifício danado para eu achar um dentista, um local onde eu pudesse arrumar o meu dente. E depois de muito batalhar, eu consegui um... E ele, na espontaneidade, foi lá procurar acessibilizar o seu consultório. Então, assim, existe muita procura do pessoal, principalmente das universidades, para fazerem seus TCC, seus trabalhos. A molecada de escola, muito legal, nos procura para fazer o seu trabalho sobre pessoa com deficiência, seja ela física, auditiva, intelectual. É muito legal. E a gente atende com imenso carinho, porque quanto mais pessoas estiverem envolvidas nas nossas questões, nas nossas dificuldades, no nosso dia a dia, a gente fica mais feliz, né? Porque os conceitos vão mudando e tem que mudar.
Tá certo. E Luciano, agora não com relação aos edifícios públicos, aos empreendimentos públicos, mas com a iniciativa privada. Quando vocês vão nos edifícios, nos prédios comerciais, nos escritórios, vocês sentem que existe essa preocupação? Existe a adaptação nesse sentido?
Todos os prédios, a partir de 2004, seja ele comercial ou residencial, tem que constar a acessibilidade segundo o decreto 5296, né? Que cita claramente a norma 9050 da ABNT. Os prédios antigos, anteriores a 2004, realmente têm dificuldade. É muito comum consultórios médicos, enfim, escritórios de advogados, contabilidades, enfim, acesso quase zero, se não zero, né? O que a gente vê hoje em Santos, por exemplo, recentemente eu estive assessorando o pessoal do Parque Balneário, né? Até então nós tínhamos só dois quartos adaptados em toda a rede hoteleira de Santos. Hoje o Parque Balneário está adaptando um quarto por andar, né? Então haverá um acréscimo significativo de quartos acessíveis em Santos. Então é um processo lento. A gente, andando pela cidade, a gente vê algumas casinhas que são escritórios, academias, com aquelas rampinhas improvisadas. A gente percebe o que acontece. O empresário, micro ou macro empresário, quer fazer, entende que nós somos um nicho importante da sociedade, que é um cliente em potencial dele, porque o deficiente não é miserável. Existem vários brasileiros em situação de miserabilidade, que nem sempre é deficiente. Então, o deficiente também é um consumidor de turismo, consumidor de serviços, enfim, de qualquer tipo. Então, ele começa a perceber. O que você percebe é que a rampa, ela é feita de maneira inadequada, por quê? Falta conhecimento técnico. Então, é importante, quando a gente vem num veículo de comunicação como o rádio, em especial o Mesa Redonda, e coloca isso para a sociedade, né? Por quê? As pessoas querem fazer. Então, por favor, procurem um CONDEF, procurem uma assessoria especializada. Não basta ser um Niemeyer. Tem que entender de acessibilidade, tem que entender de NBR 9050. E a Universidade de Arquitetura e Engenharia, qualquer uma delas, não ensina isso na faculdade. O engenheiro sai de lá continuando fazendo um degrauzinho, que não ajuda ninguém. Ao contrário, você pega uma rampa. Quem não gosta da rampa? A quem a rampa atrapalha? O idoso gosta, o jovem gosta, a mamãe com o carrinho de bebê adora, a mamãe com o carrinho de feira também adora, o filhinho com o patinete vai se quebrar um pouquinho se não usar um capacete, porque ele vai querer andar na rampa. Então, na realidade, é uma questão de transformação cultural, como eu falei no primeiro bloco, né? À medida que a gente vai colocando isso nas universidades, enfim, para a sociedade como um todo, usando inclusive o veículo de comunicação, essa transformação acontecerá. É lógico que é um tempo, vai ter que dar um tempo aí, porque é um tempo, na minha opinião, de a longo prazo.
Tá certo. E agora que a gente está falando sobre qualidade de vida, sobre formas de levar uma vida melhor, vamos falar com o Luiz, porque estamos recebendo um artista aqui no estúdio, o Luiz Pinta Quadros, não é isso, Luiz? Como é que começou essa história?
É o seguinte, uma colega me falou que ia me apresentar uma professora de pinturas para cegos. Eu fui e apresentei para as entidades, mas eu na época não quis. Mas depois, um dia, eu falei com ela e ela falou, vamos pintar um coqueiro. Aí eu pintei. Ela falou, nossa, tá lindo, maravilhoso. Eu falei, é por aqui que eu vou ficar. Aí eu falei assim, será que dá para pintar uma noite estrelada? Ela falou, dá. Aí eu pintei. Esse quadro, a minha esposa falou, esse você não dá, não vende. Esse vai ser na nossa sala, como de fato está lá.
Tá certo, Luiz. Parabéns pelo trabalho. E agora, com relação ao esporte, no próximo dia 23 vai ocorrer um enduro, que é uma caminhada aqui na orla. É isso mesmo, Luciano?
É, o enduro, na realidade, ao contrário do que a palavra diz, né? Na verdade, a tradução de enduro significa transpor obstáculos, né? E a vida das pessoas, de um modo geral, é um enduro, né? Todo dia quando acordamos e vamos ao trabalho e vamos enfrentar a sociedade, a gente vive um enduro. No caso das pessoas com deficiência, esse enduro é triplicado. Muito mais obstáculos a serem transpostos. Então, a palavra enduro foi colocada de propósito, o enduro da cidadania, que derrubar obstáculos para ser cidadão. A ideia é um passeio saindo da praia até a areia mais molhada, né? Onde a areia é mais compacta, que a gente possa estar indo do canal 5 ao canal 6, vai terminar no aquário, com um show de música ao vivo, vamos ter lá frutas, água, enfim, e vamos visitar depois, os participantes do Enduro vão poder visitar o aquário gratuitamente, mas tem um pano de fundo. Qual é o pano de fundo? A ideia é a gente sensibilizar tanto o meio ambiente quanto o Ministério Público do Meio Ambiente, no sentido de podermos construir passarelas que nos levem, nós cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção, até aquela faixa de areia mais próxima. Porque hoje, o lugar mais acessível do mundo, que é a praia, nós pessoas com cadeira de roda não temos acesso, a não ser que sejamos carregados pelas pessoas até o mar e trazidos de volta para a calçada. Então o Enduro tem esse pano de fundo no sentido de sensibilizar esses dois órgãos para que possa a gente efetivamente fazer essa passarela e dar esse acesso livre às pessoas ao mar.
Tá certo, Luciano. E no dia anterior à realização do Enduro, vai ocorrer a conferência aqui em Santos. Como é que vai funcionar isso, Célia?
Isso. No dia 22, estamos todos reunidos lá no Carmelita. Houve 12 pré-conferências, onde foi eleito 124 delegados titulares e suplentes. Então, no dia 22, nós vamos estar reunidos a partir das 8 horas da manhã, lá na Escola Carmelita, na Ponta da Praia. A partir das 8 horas, vamos até as 17 horas, discutindo propostas e fazendo políticas de pessoas com deficiência.
A Escola Carmelita, que fica ali perto da Praça 1º de Maio.
Na rua Aristóteles de Menezes, número 11,
perfeito.
Ponta da Praia.
Tá certo. Então eu peço que cada um agora faça suas considerações finais. Vamos começar pelo senhor Luiz. Senhor Luiz, tem futuro? Está caminhando para o lugar certo? Como é que... O que você vê de futuro aqui para a situação dos deficientes?
Olha, eu sem chegar, eu vejo assim. A gente... lutando, tudo a gente chega no ponto X. Acontece o seguinte, muitos pais falam, ah, você é cego, você é paraplégico, você não pode isso. Pode. Por quê? Porque Deus capacita todos. Não existe deficiente, a não ser da família não ajudar e ele não querer ser ajudado. Então... tem tudo para ir para frente.
Tá certo, Luiz. Muito obrigado pela sua participação aqui no estúdio. Célia?
Pegando o gancho do seu Luiz, eu costumo dizer, copiando o meu amigo, que sempre fala que a vida é dura para quem é mole. A gente só não pode ficar reclamando e chorando da vida, socada num quarto, ou preso numa cama, ou só na sua casa, reclamando um monte, com os braços cruzados. A gente tem que arregaçar a manga sim, ir para a luta sim, e tentar. Se a gente vai acertar menos ou errar mais, isso não importa. O importa é que a gente tente fazer alguma coisa pelo nosso segmento. E agradecer o convite, estou muito feliz por estar aqui e muito obrigada por tudo.
Obrigado, Célia, parabéns pelo trabalho. Luciano?
Bom, dizer que infelizmente a população brasileira com deficiência tende a aumentar. Nós éramos em 91 15 milhões. Hoje, em 2007, somos 25 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. E a tendência, infelizmente, é aumentar, até por conta da violência urbana, o trânsito, enfim. Né? Então, o que a gente está fazendo hoje, né, vai ser colhido mais para frente. Porque, como eu falei, é um tempo de longo prazo. Essa geração minha, do Luiz, da Célia, talvez não veja o fruto desse trabalho, que já está dando fruto, na realidade. Mas a ideia é que realmente a próxima geração de deficientes possa encontrar uma sociedade mais justa e mais acessível para todos.
Marcelo, Luciano, obrigado. Agradeço a participação de todos e quero agradecer também a assessora de imprensa do Luciano, que é a Vanessa Lemes, e a secretária dela, a Antonieta Tavolaro, que acompanharam a entrevista aqui no estúdio. O Mesa Redonda de hoje teve a apresentação de Lucas Amadeu e produção de André Aloy, Gabriela Arena e Vanessa Rodrigues. Uma excelente noite para vocês. A gente se vê. Até lá.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.